entrevista.
Um surto de hantavírus em um navio de cruzeiro pelo Oceano Atlântico, com cerca de 150 passageiros e tripulantes, gerou um alerta mundial sobre hantavirose. Três passageiros morreram e exames confirmaram a contaminação pela variante mais rara do hantavírus, conhecida como Andes. E segundo a Organização Mundial de Saúde, a Andes é a única variante do hantavírus com transmissão entre humanos. Qualquer notícia de contaminação por vírus resgata as duras lembranças da epidemia de Covid-19. Por isso, para esclarecer as nossas dúvidas, convidamos a doutora Eliana Bicudo, que é infectologista do Hospital Santa Lúcia, aqui de Brasília. Doutora Eliana, muito bom dia.
Bom dia a todos.
Doutora Eliana, primeiramente, como é que ocorre a transmissão? E já engato uma segunda pergunta: existe o risco de uma nova pandemia?
Bom, vamos falar da hantavírus e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre a cepa, né? O sorotipo Andes.
Pois
então,
não.
A hantavirose, né? O vírus hantavírus é um vírus já conhecido. Ele, na verdade, ele desencadeia surtos isolados, né? Geralmente em área rural ou áreas silvestres, vamos colocar, por causa que está envolvido a transmissão através de fezes de rato ressequidas, urina, saliva, na qual, ao trabalhar ou estar naquela região, entra em suspensão esses fragmentos de urina, de fezes ressequidas, e a gente aspira e adquire hantavirose, né? Eu estou no Distrito Federal e há uns anos atrás nós tivemos um surto. Um surto são aquele número de casos isolados em área urbana, que foi São Sebastião, onde estava envolvido então a questão do saneamento, do lixo que não estava sendo recolhido, ou mesmo a comunidade não estava destinando o seu lixo no lugar correto, e aí ele proliferou ratos e, por sua vez, nós tivemos um surto em área urbana. Mas isso geralmente não é assim, é em área rural, naqueles silos, né, onde se guarda grãos, onde a gente pode encontrar ratos, resíduos de ratos, e por sua vez, então, a gente adquirir ranta. No caso, então, ele não transmite, por exemplo, o fato de eu estar com hantavirose, raramente, né, com esse sorotipo que a gente encontra no Brasil e no resto do mundo, geralmente a gente não passa de um indivíduo para o outro. A doença continua grave, do mesmo jeito, mas não transmite de uma pessoa para outra. Diferentemente desse sorotipo Andes, que é raríssimo, né? São roedores silvestres daquela região do sul da Argentina, né? Ushuaia. Alguns locais, parece que no Paraguai já foi isolado mesmo o sorotipo Andes, mas esse especificamente, mas de uma forma bem mais menor que no caso quando a gente extrapola para Covid, para transmissão de uma, ele pode ser transmitido de uma pessoa para outra através de vias aéreas, mas com uma dificuldade assim muito grande. Você precisa conviver com essa pessoa numa proximidade intensa e por muito tempo. Não é igual a Covid-19, que bastava um espirro ou uma tosse.
Ah, interessante. Até conversar próximo da pessoa, no caso da Covid, já era aquelas gotículas, né, que ficam suspensas no ar, já era motivo de contaminação. Não é o caso mesmo dessa variante do vírus, do hantavírus, que é a variante Andes. Mesmo contato pessoa a pessoa é mais complicado, né, doutora?
Mesmo é mais complicado.
Okay.
O problema do hantavírus é o período de incubação, né? Em que, uma vez você adquiriu, e aí a gente passa por qualquer hantavírus, né? Uma vez você adquiriu, você pode manifestar doença até 60 dias após você ter adquirido. Então, as pessoas que estiveram nesse navio e que por um acaso tiveram contato com esses passageiros iniciais, né, índice, eles vão ter que ficar em isolamento por tempo prolongado, né? Então, essa foi a dificuldade, né, de ter que isolar o navio em alto mar e tentar realizar exames para que pudessem liberar todos os passageiros ali e tripulantes daquele navio.
Perfeito. Doutora Helena, quais são os sintomas iniciais aí de uma pessoa que está contaminada com hantavírus? Como é que é possível identificar pelos sintomas?
Impossível, na fase inicial, tá certo? Na fase inicial é semelhante ao quadro de zika, chikungunya, dengue, ou um quadro de influenza grave, né? Assim, dor no corpo, febre, dor de cabeça, desconforto respiratório. A dengue, ela não costuma dar desconforto respiratório, mas ela dá muita dor no corpo e muitas das vezes você, igual chikungunya, você não consegue respirar direito por causa da dor no corpo. Mas a evolução do caso é que é bem diferente. A evolução do caso, esse vírus, ele compromete pulmão e coração. Ele inflama o coração. Então, o coração fica doente, que é diferente, né, da influenza, que compromete pulmão, da Covid, que compromete pulmão, dengue, zika e chikungunya é muito mais um quadro digestivo, né? Então, náuseas, vômitos, né? E evolui gravemente, né? Então, o paciente geralmente faz uma hemorragia pulmonar grave, um distúrbio de coagulação, ou então uma falência cardíaca. Então, é uma doença, uma infecção grave, né, cuja a letalidade é muito elevada, gerando de 20 até 50% em alguns surtos, se não conduzido de forma adequada ou teve lentidão no diagnóstico. Então, às vezes, na fase inicial, é muito difícil você pensar em Hanta. Você só vai pensar em Hanta se você conhecer a história do doente, da onde ele vem, há quanto tempo ele adoeceu, né? Aí já muda um pouco e aí daria para o doutor lá no pronto-socorro pensar em hantavirose. Não, eu vim de área rural, após uma limpeza no meu pátio, alguma limpeza no curral, alguma coisa assim, aí a lembrança da hantavirose vai ter que ser pensada.
Ah, entendi. Então, tá aí o desafio, porque como no começo se confunde com outras doenças, por exemplo, no caso da dengue, a orientação muitas vezes é hidratar o paciente, não é isso? O paciente tem que ficar hidratado e tudo mais. No caso da hantavirose, pelo que eu estou entendendo aí, doutora, a hidratação, já que compromete o coração, a circulação, os pulmões, a hidratação às vezes excessiva pode prejudicar o paciente.
Não é a conduta adequada.
Então, como está no radar, está no radar das equipes fazer essa diferenciação? As equipes, em geral, estão preparadas para isso ou é uma questão aí mais complicada num serviço ter essa diferenciação?
A diferenciação, se uma vez eu pensei em hantavírus, se levantou hipótese de hantavírus, isso está fácil de conduzir, né? Se eu pensei em hantavirose, né? Agora, se eu não pensei em hantavirose, eu não fiz uma história completa na abordagem desse doente, não entendi ou não foi levantado a história de que houve vem de uma área rural ou mesmo de uma limpeza de um galpão ou coisa assim, que é isso que a gente vê no dia a dia, o risco de conduzir de forma errada na fase inicial é muito grande, porque nas cidades, o nosso pronto-socorro, o dia a dia é dengue. Só que o exame, o teste rápido para dengue vai vir negativo, né? Então, mas muitas vezes se trata como dengue, porque nós temos muita dengue, e por conta, igual, por exemplo, Mato Grosso do Sul. Hoje nós estamos vivendo um quadro grave ali de chikungunya. Então vai ser conduzido como chikungunya, né? Porque nós estamos tendo ali, né, quase que mais que um surto de chikungunya naquela região, casos graves. E aí, se pensar em Hanta naquela condição, e que pode ter, porque ali é Mato Grosso do Sul, a gente sabe que a agroindústria ali é bem forte, existe hantavirose por ali, né? Então, essa história inicial do doente é muito importante, e a população tem que pensar nisso, não é? Quando começar a sentir febre, dor no corpo, se houve contato com uma área assim que possa ter roedores silvestres.
Ah, ok. Estamos conversando com a doutora Eliana Bicudo, infectologista do Hospital Santa Lúcia aqui de Brasília, o assunto hantavírus, devido a esse surto nesse navio de cruzeiro, que estava fazendo um cruzeiro pelo Oceano Atlântico, alguns passageiros morreram, a tripulação e os demais passageiros estão agora em isolamento, e isso até gerou uma preocupação da Organização Mundial de Saúde. Vacina, doutora Eliana Bicudo, porque com a Covid-19 houve uma corrida aí pelas vacinas, uma doença, né, viral. Tem vacina para hantavirose?
Ainda não. A Moderna, que é uma indústria americana, que produziu também rapidamente por RNA mensageiro a vacina da Covid, está correndo atrás também de uma vacina para hantavírus. Mas até agora, né, não temos nada, e o tratamento é esse, levar para o hospital em todos os casos de forma grave, ou manter, no caso do sorotipo antes, manter os contactantes em isolamento até acabar esse prazo de mais de 60 dias do último contato. A gente sempre tem que lembrar que navio, para quem já teve a oportunidade de passear de navio, fazer cruzeiro, é um ambiente extremamente fechado, né? Onde as pessoas circulam com o mesmo ar-condicionado, a mesma circulação de ar. Então, infelizmente, a chance de disseminação naquele navio foi muito elevada, diferente do dia a dia da gente, principalmente das pessoas de área rural que vivem em ambiente aberto, né?
Ok. Doutora Eliana Bicudo, muito obrigado aqui por ter atendido ao nosso convite. É um assunto aí, um dos assuntos do momento que estão aí na pauta. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Bom dia para a senhora.
Bom dia, eu que agradeço. E até o momento não há nenhum motivo para se associar esse surto de hantavirose como um surto inicial ou extrapolar como foi o SARS-CoV-2 da Covid-19. Não há nenhuma, nem analogia para isso. Perfeito. Um abraço, bom dia a todos.